Washington DC.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington. Nesta quarta-feira, é o primeiro dia de março. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. A técnica é do Alfredo Santos. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Na Nigéria, a oposição rejeita resultados eleitorais. Dezenas de mortos em acidente ferroviário na Grécia. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. O presidente francês, Emmanuel Macron, chega amanhã a Angola. Nós vamos analisar o impacto político disso. A gravidez precoce na Willa vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O eleito presidente da Nigéria, Bola Tinubu, disse hoje que as eleições que venceu foram credíveis, mas um dos seus principais oponentes, Peter Obi, disse que planeia iniciar uma ação em tribunal contestando os resultados. Os principais partidos da oposição disseram que o resultado das eleições é fraudulento, fazendo notar o que disseram ser o mau funcionamento de sistemas tecnológicos de contagem. A afluência às urnas foi de apenas 29%. Tinubu, de 70 anos de idade, foi anteriormente presidente da Câmara de Lagos, a maior cidade do país. Pelo menos 36 pessoas morreram quando um comboio de alta velocidade chocou com um comboio de transporte na Grécia que viajava em direção oposta na mesma linha. O comboio de alta velocidade transportava 350 passageiros e carruagens explodiram no embate. Várias pessoas estão dadas como desaparecidas. Forças russas levaram a cabo hoje ataques contínuos contra Bakhmut, tentando cercar a cidade que resiste há semanas contra os ataques russos. O líder do grupo mercenário Wagner disse que os ucranianos estão a fazer o que chamou de uma resistência furiosa. A Rússia disse, entretanto, ter repelido um ataque em grande escala de drones contra alvos na Crimeia e na própria Rússia. Moscovo disse hoje que só concordará em prolongar o acordo para a exportação de cereais ucranianos através dos portos ucranianos, se os interesses dos seus produtores agrícolas forem levados em conta. Os produtos agrícolas russos não estão abrangidos por sanções, mas Moscovo diz que as restrições financeiras a pagamentos, logística e seguros são uma barreira às suas exportações. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, discutiu a renovação do acordo com o seu homólogo turco, cujo país jogou um papel importante na elaboração do acordo para a exportação dos cereais ucranianos. A China e a Bielorrússia apelaram, entretanto, hoje, num comunicado conjunto, ao estabelecimento da paz na Ucrânia. Os presidentes dos dois países reuniram-se em Beijing e, no final, um comunicado manifestou preocupação pelo conflito e o que chamaram de interesse extremo no estabelecimento mais depressa possível da paz na Ucrânia. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse ter discutido hoje a agenda de reformas do governo do Uzbequistão durante um encontro à porta fechada com o presidente Shavkat Mirziyoyev. Falando a jornalistas em Tashkent, Blinken disse ter sublinhado a importância da liberdade de imprensa e abrir espaço à sociedade civil. O presidente Mirziyoyev está a planear um referendo constitucional ainda este ano para lhe permitir candidatar-se por mais dois mandatos. Blinken visitou o Uzbequistão um dia depois de se reunir com os ministros dos negócios estrangeiros de cinco países da Ásia Central. Numa deslocação ao Cazaquistão, o secretário de Estado americano disse ter discutido o impacto de sanções à Rússia nesses países. Os ministros dos negócios estrangeiros do G20 vão reunir-se na capital indiana, Nova Delhi, no meio de crescentes tensões provocadas pela guerra na Ucrânia, que constituem um entrave aos esforços para se alcançar posições de consenso entre as maiores economias do mundo. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, o ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Lavrov, e o ministro dos negócios estrangeiros chinês, Qin Gang, estarão presentes. O ministro dos negócios estrangeiros indiano, Vinay Quatra, disse que a guerra na Ucrânia será uma importante parte das conversações que se realizam amanhã. Os ministros das Finanças do G20 reuniram-se na semana passada e não chegaram a acordo sobre um comunicado final. O comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse que a guerra na Ucrânia tem que ser condenada e acrescentou que a Índia deve usar a sua capacidade diplomática para fazer a Rússia entender que a guerra na Ucrânia tem que acabar. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que não tenciona encontrar-se com Sergei Lavrov à margem da reunião. O Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros confirmou isso. A Embaixada da Rússia na Índia emitiu um comunicado acusando os Estados Unidos e os seus aliados de adotarem políticas destrutivas que colocaram o mundo à beira de um desastre, provocando o atraso no desenvolvimento socioeconómico do mundo. Forças de segurança israelita mataram um palestiniano e prenderam outros três suspeitos de envolvimento no assassinato de um cidadão israelo-americano na margem ocidental do Rio Jordão na segunda-feira. As forças israelitas levaram a cabo uma operação no campo de refugiados de Akabata Jabr, adjacente à cidade de Jericó, onde cercaram uma casa onde estavam dois dos suspeitos. Um dos homens foi morto a tiro e outro foi preso e mais tarde dois outros entregaram-se à polícia. As autoridades israelitas disseram, por outro lado, que 10 pessoas, incluindo um menor, foram presas por envolvimento numa onda de ataques contra palestinianos e espera-se a prisão de mais pessoas. Dezenas de pessoas foram, por outro lado, hoje detidas em Israel em mais uma jornada de protestos contra a reforma judicial defendida pelo governo e que degenerou em violência em Tel Aviv, onde a polícia usou granadas de gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Uma cláusula da nova lei permitirá que uma maioria simples dos deputados no Parlamento revoguem as decisões emitidas pelo Supremo Tribunal de Justiça, pondo em causa a independência da Justiça.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente francês Emmanuel Macron visita Angola amanhã e sexta-feira, com o reforço da cooperação económica a dominar a sua agenda. A França é um dos principais parceiros económicos de Angola, com uma presença muito forte no setor petrolífero e pretende alargar a cooperação nos diversos domínios. Analistas falam do peso da França em Angola, interesses deste país europeu e quais os interesses comuns e áreas a desenvolver. O Koko Mokuta foi ouvir a opinião de analistas.
Para o especialista em relações internacionais, Osvaldo Mboko,
inscreve-se essencialmente numa estratégia francesa no sentido de aumentar a sua expressão no continente africano, quer do ponto de vista político, quer também do ponto de vista econômico, mas na procura de novos espaços ou então de atuação em outras geografias no continente africano que não são essencialmente as áreas de dominação ou então as áreas de influência francesa, como nomeadamente a francofonia. E se reparares, há uma espécie de um período de crispação política, de ruptura diplomática, principalmente dos países da CDAO, onde decorreram golpes de Estado, nomeadamente no Mali, no Burkina Faso e na Guiné-Conakry, há uma espécie de uma alteração daquilo que é a relação da França com esses países.
Para o economista Horácio Rodrigues, existem várias áreas em Angola que aliciam o Estado francês.
A França é um importante parceiro diplomático para Angola e, aliás, as relações bilaterais entre os dois países são sólidas. A França tem interesse em manter relações próximas com Angola como uma parte da sua política externa e o seu papel junto da União Europeia. Há um conjunto de setores que chama a atenção aos franceses, tais como o comércio, o petróleo, o gás, a mineração, investimentos em infraestrutura de comunicação, energia, bem como a cooperação técnica no domínio das águas, saneamento e saúde. São áreas em que chamam bastante a atenção aos franceses. Agora, a Angola deve aproveitar este estreitar de relações, estes laços que vão se estreitando, para poder atrair investimentos nos diferentes setores que se pretendem alavancar.
Já o economista Nathaniel Fernandes entende que a França, enquanto uma das maiores economias do mundo, tem muito que ensinar à Angola.
Nós, de facto, teríamos muito a aprender com a França e, sobretudo, aquilo que nos traria mais vantagem é a transferência de know-how da França para Angola. Essa transferência de know-how e investimentos da França em Angola poderiam bastante potencializar bastante a nossa economia, mas há um trabalho de casa que a Angola tem que fazer. Nós temos que olhar a França como um parceiro que vem agregar, e sobretudo para que a França venha agregar em Angola, nós precisamos preparar o terreno para que consigamos uma relação em que os dois lados ganhem. A Angola fica a ganhar e a França também fica a ganhar.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta, mas qual o impacto político interno da visita do presidente francês à Angola? O analista Cláudio Silva falou com o Álvaro Lugero de André.
Em termos políticos, eu acho que o presidente João Lourenço vê esta visita com muito bom timing, né? Porque o João Lourenço está no meio de uma grande crise judiciária, com os seus tribunais completamente desacreditados pela grande sociedade. A presidente do Tribunal Constitucional acabou de se demitir, obviamente depois de muita pressão de João Lourenço por estar envolvido em casos de corrupção. O presidente do Tribunal Supremo, não sei como, continua em funções, depois também sofrer gravíssimas denúncias de corrupção e outros crimes ao longo de vários anos. O presidente, o procurador da República, nesse momento, é demissionário, já acabou o seu mandato, mas ele continua em funções, o que é ilegal. E essa visita vem numa boa altura para João Lourenço, enquanto vai tentar mudar um pouco a narrativa desta crise, né? Porque, pronto, a média estatal vai agora focar-se nessa visita e etc. É a presença de um líder europeu país, mas eu acho que a população em geral não vai sentir os efeitos desta visita, creio que não vai falar muito sobre esta visita, não vai ter efeitos tangíveis a curto prazo com esta visita, então não sei até que ponto vai ser politicamente benéfico para o presidente João Lourenço nessa altura do campeonato.
Era o analista angolano Cláudio Silva a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Na terceira meia hora, na nossa agenda africana, vamos falar da visita do presidente francês à África. A visita de Emmanuel Macron dá-se numa altura em que as grandes potências intensificam a sua diplomacia em África. A Rússia é um desses países e quer também fortalecer as suas relações com Angola. Depois da visita do ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, agora o embaixador russo em Luanda anuncia novas iniciativas em diversos campos económicos e anunciou que vai mais do que duplicar o número de bolsas concedidas a estudantes angolanos. Fernando Caetano.
A vontade foi expressa terça-feira última, 28 de fevereiro, no Salão Nobre do Governo do Consul na cidade do Sumbe, pelo embaixador russo em Angola, Vladimir Tararov, do encontro que manteve com o governador da província, Job Capapinha.
Nós abordamos as perspectivas de nossa cooperação entre as regiões, cooperação nos vários domínios, agrícola, pescas, turismo, mas isso é habitualmente válido para todas as províncias de Angola.
Além das áreas enumeradas pelo diplomata russo, o seu país pretende igualmente continuar a formar angolanos no setor da indústria.
Este ano nós tomamos uma decisão de aumentar a quantidade das bolsas gratuitas que pagam pelo nosso governo. Se, por exemplo, este ano nós oferecemos 145 bolsas para os estudos, nós aumentamos até 300 bolsas.
Era o embaixador da Federação Russa em Angola, Vladimir Tararov, em visita de trabalhos ao Consul. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. O crescente número de adolescentes que aparecem nas consultas pré-natais da maioria dos centros de saúde da cidade do Lubango está a preocupar as autoridades sanitárias e organizações que lutam em prol do empoderamento da mulher. Num caso, foi mesmo criada uma unidade especial para lidar com esta questão. Teodoro Albano.
No centro de saúde do bairro da Machiqueira, onde ocorrem pacientes de diferentes zonas do centro e periferia da cidade de Lubango, meninas a partir dos 14 anos de idade apresentam-se diariamente entre 5 a 10 para consultas de gravidez, uma realidade recorrente em outros estabelecimentos de saúde. A médica Teresa Angev vê o assunto com preocupação, já que a gravidez da adolescência pode ter consequências na saúde da jovem mulher.
Tem grande perigo, a princípio porque a tal adolescente não está bem formada, penso sexualmente, também o corpo ainda não está bem constituído, então há vários perigos, porque podem correr fazer cesarianas e outras coisas mais.
O elevado número de adolescentes que todos os dias vão às consultas pré-natais obrigou a maternidade Irene Neto, a maior na região, a abrir um gabinete para atender casos específicos de jovens mães.
Nós temos aqui um gabinete de adolescentes que é amigo da criança e essas consultas todas das adolescentes, por ser adolescente, por ser alto risco obstétrico, têm sido feitas aqui na maternidade e são muitas.
Ouvíamos a chefe de enfermagem do Hospital Materno Infantil de Lobango, Irene Neto, Fátima Afonso. O professor Estevão Angelina defende que o problema é real e uma das soluções passa por haver mais diálogo entre pais e filhos sobre assuntos ligados à sexualidade.
Em casa não há conversa, porque cada criança tem o seu telefone e o que ele vê no telefone não é da idade dela. Ele quer experimentar alguma coisa que ainda não chegou o momento de colocar, de fazer. As crianças assistem vídeos pornográficos e os pais, às vezes, sabem, mas fazem-se de não saberem. Ele pensa que é bom que ele comece a ter aula de educação sexual. Mas a aula de educação sexual pode ser dada a qualquer nível, mas atenção, temos que ver a dosagem.
Para o núcleo local da Associação Provincial da Jovem Mulher Empoderada, a gravidez da adolescência está a tirar sonho de muitos jovens e defende, por isso, uma solução multissetorial, com mais diálogo sobre a educação sexual sem tabus na família, palestras nas escolas, na saúde e intervenção da igreja. A coordenadora do referido núcleo na Uila, Neuza Zola, olha para os comportamentos de risco da juventude para alertar sobre o futuro.
A população angolana é maioritariamente jovem. Então, o tal futuro está a se comprometer com comportamentos de risco do género que em Angola teremos. Se uma enquanto adolescente em Angola, dos 15 aos 17 anos, já tem um filho. Quer dizer, até 19 anos, quantos filhos terá? Isso tudo nos diz o quê? Que cada gravidez de uma adolescente é um grito de socorro para uma educação sexual de qualidade. Elas estão a gritar.
Sobre o assunto, a Voz da América tentou ouvir sem sucesso o Gabinete Local da Educação. Sabe-se que matérias sobre educação sexual, quando abordadas em salas de aula, acontecem apenas de forma isolada e por iniciativa deste ou aquele professor e nunca como assunto curricular. A Voz da América, Lubango, Teodoro Urbano.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, 12 horas 17 minutos. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Eu quero chamar já a atenção também para a nossa terceira meia hora, onde vamos ter a nossa agenda africana e a visita do presidente francês Emmanuel Macron à África vai estar em foco. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Portanto, amigo ouvinte, não se esqueça de participar no África Agora, na sexta-feira. E, como já ouviram, o nosso número para poder enviar perguntas e comentários é mais 1-202-251-9466. A greve dos professores do ensino superior está a causar grande apreensão entre os alunos. Em Malanje, os estudantes finalistas das unidades orgânicas da Universidade Rainha Njinga Mbande, em Malanje, receiam o fim dos respectivos cursos. Isaías Soares.
Apesar de se registrar um período de pausa pedagógica, o início do segundo semestre do ano académico 2022-2023 está previsto para o próximo dia 6 de março. Os entrevistados pela Voz da América admitem que têm medo de perder oportunidades nos próximos concursos públicos com os atrasos a serem registados nas respectivas defesas de licenciatura. Pedro António.
Muitos deles estarão ausentes para nos monitorar como orientadores. Então, de certo modo, nos afetará sim a entrada dos professores em greve. Seria bom que as autoridades competentes vissem a situação para então colmatar com essa situação.
Adilson Kassoul diz que depois da paralisação do ano acadêmico provocada pela Covid-19, a nova greve é outro obstáculo para o ensino superior no país.
Nós já observamos na greve passada, ficamos paralisados. E desta vez, mais uma outra greve, realmente, enquanto estudante, não é bem-vindo para nós.
Uma solução urgente das exigências dos docentes universitários passa por negociações entre o sindicato e os representantes do governo, retoma Adilson Kassoul.
Passa-se por uma negociação para as autoridades competentes, uma vez em que os professores apresentam nos seus cadernos reivindicativos pontos como aumento salarial, melhor condições de vida, mais investimento para o setor de investigação.
Oyudi Vunda, finalista do curso de Sociologia Comunitária, é de opinião que a greve dos docentes é legítima e justifica.
E como futuro professor, penso que algo que vai me beneficiar, tenho que concordar com o que os futuros professores estão a impor.
A Universidade Rainha Jingambandi congrega a Faculdade de Medicina, esta majoritariamente com professores de nacionalidade cubana. A greve terá pouco impacto. O mesmo não acontecerá com os institutos Politécnico e de Tecnologia Agroalimentar, dependentes essencialmente de quadros nacionais. Desconhece-se o número real de docentes que aderiram à greve, porque a Voz da América não conseguiu ouvir a versão oficial do Sindicato dos Professores do Ensino Superior nesta região do país. Isaías Torres Manães para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol em Inglaterra, onde hoje o Arsenal pode distanciar-se mais no topo do campeonato quando fizer o seu jogo em atraso contra o Everton, que este ano vai muito mal. Está em antepenúltimo lugar na lista de despromoção. Arsenal, recordemos, está no topo da classificação com mais 2 pontos que o Manchester City, mas menos um jogo. Se ganhar hoje fica com 5 pontos de vantagem, mas ainda falta muito. Após este jogo, ainda temos 13 jornadas à nossa frente. O Liverpool também disputa hoje um dos seus 2 jogos em atraso, tendo pela frente o Wolverhampton. Ontem, para a Taça de Inglaterra, Manchester City eliminou o Bristol por 3-0, com um golaço de Kevin De Bruyne. Mas se querem ver 2 grandes golos, vejam os golos da vitória do Fulham sobre o Leeds, 2-0. Golaços, um do português Palhinha, outro do israelita Solomon. É de ver, devem encontrar facilmente na internet. De Portugal, chega-nos a notícia que os 2 primeiros do campeonato estão com prejuízos nos primeiros 6 meses desta época. Porto e Benfica tiveram prejuízos. Porto perdeu quase 10 milhões de euros nesse período. Benfica teve prejuízos de 13 milhões e 300 mil euros. O Sporting, esse, vejam lá, em 4º lugar no campeonato, teve um lucro de 47 milhões e 500 mil euros. Benfica, entretanto, com problemas judiciais. O antigo presidente Luís Filipe Vieira, o atual administrador Domingos Soares de Oliveira e o ex-diretor financeiro Miguel Moreira estão na mira da justiça portuguesa por 3 crimes de fraude fiscal e 19 de falsificação de documentos, isto no âmbito de um processo com o nome de Sacazula. Ao todo, são 9 os arguídos neste processo, 3 pessoas coletivas e 6 individuais. O presidente do Benfica, Rui Costa, apelou à união dos adeptos. E falando de dinheiro, declarações do luso-moçambicano Carlos Queiroz, que dão para pensar. Queiroz disse que hoje os treinadores treinam, e citamos, autênticas empresas, verdadeiras companhias, com interesses diferenciados e, por vezes, até antagónicas na mesma equipa. Antes, disse ele, criavam-se os troféus, as competições, e depois é que se falava das mais-valias financeiras e o mérito eram atribuídos então aos campeões. Hoje, criam-se, calculam-se as mais-valias financeiras e depois dá-se o nome de um troféu qualquer. Daí, diz ele, que o futebol internacional e de seleções e de clubes correm graves riscos. Faz pensar o que Queiroz disse. Basquetebol americano, NBA, Denver Nuggets no topo da Conferência Oeste. Ontem bateu à vontade os últimos, o Houston Rockets, 133-112. Milwaukee Bucks, em primeiro na Conferência Leste, também ganhou à vontade, bateu o Brooklyn Nets, 118-104. E a equipe Aqui da casa, o Washington Wizards foi até a Atlanta defrontar a equipa do angolano Bruno Fernando e ganhou 109-16. Bruno Fernando não jogou. Moçambique está colocado na chamada lista cinzenta do Gabinete de Ação Financeira Internacional, GAFI, portanto, devido a irregularidades financeiras, e isso poderá dificultar o acesso de Moçambique ao crédito. Ramos Miguel.
Moçambique tem de fazer um trabalho sério de desmantelamento das redes de raptos, de tráfico de drogas pesadas e de implementação da legislação referente à luta contra a lavagem de capitais, financiamento do terrorismo e circulação de armas para poder sair da lista cinzenta do Gabinete de Ação Financeira Internacional, GAFI, diz analistas, considerando que esse trabalho não está a ser feito no país. O Banco Mundial alertou esta semana para o risco de Moçambique ter dificuldade de acesso aos mercados pelo fato de estar na lista cinzenta do GAFI, e a questão que se coloca é o que deve ser feito para o país sair desta lista. O analista Fernando Lima diz que quando foi feita uma análise da situação do país, foram constatadas muitas vulnerabilidades relativamente às questões de terrorismo e lavagem de capitais, sobretudo na parte de implementação de ações contra estes fenómenos.
Poucos julgamentos, poucas pessoas sentenciadas por esse tipo de crimes, e por isso aqui assistimos nos últimos meses, depois de Moçambique entrar na lista cinzenta, a uma série de ações para tentar mostrar que Moçambique está a fazer o trabalho certo, nomeadamente julgamentos de pessoas por tráfico de vida selvagem, processos contra pessoas que faziam caça ilegal.
E isso tem consequências, sublinha Fernando Lima.
As consequências disso são consequências de natureza reputacional, em primeiro lugar, e consequências em relação à maior dificuldade no acesso aos mercados financeiros. Moçambique, pelas razões que conhecemos, nomeadamente as dívidas ocultas, esteve afastado dos mercados financeiros durante 6 anos. Deixou de ter estas restrições, mas com a colocação na lista cinzenta, é claro que isto dificulta mais esse acesso. E Moçambique precisa, de facto, de ter acesso aos mercados internacionais para financiar o seu desenvolvimento interno.
Acho que o trabalho que Moçambique está a fazer para sair desta lista tem a consistência de alguma forma?
Moçambique pode fazer muito mais e não está a fazer esse trabalho. Por exemplo, Moçambique pode fazer muito mais em desmantelar a rede dos raptos. Moçambique pode fazer muito mais no tráfico de droga e no facto de o país ser uma rota do trânsito das drogas pesadas e do mercado internacional das drogas pesadas, e não são conhecidas ações concretas de Moçambique nesse combate.
O analista Moisés Mabunda diz que enquanto continuar o marasmo com que o governo combate a corrupção, dificilmente Moçambique vai sair da lista cinzenta do GAFI.
Nós proclamamos dizer a voz, os ouvimos várias vezes, que estamos a combater a corrupção, mas no concreto, exemplos claros e eloquentes nós não.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a aproximar do fim desta primeira meia hora de emissão. Vem uma segunda meia hora em que o Ramos Miguel vai voltar com mais alguns pormenores sobre esta questão de Moçambique. E na terceira meia hora quero salientar a agenda africana. Vamos falar da visita de Emmanuel Macron à África e à Angola. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Na
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Transmitimos a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, 1 de março de 2023. No som Al Santos, a realização é de Mariano Bartolomeu. As notícias serão com João Santa Rita. Eu sou a Mãe Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, a oposição nigeriana rejeita eleições presidenciais, o resultado neste caso concreto, e dezenas de mortos em acidente ferroviário na Grécia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet, estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, o noticiário internacional com João Santa Rita.
O eleito presidente da Nigéria, Bola Tinubu, disse hoje que as eleições que venceu foram credíveis, mas um dos seus principais oponentes, Peter Obi, disse que planeia iniciar uma ação em tribunal contestando os resultados. Os principais partidos da oposição disseram que o resultado das eleições é fraudulento, fazendo notar o mau funcionamento do sistema tecnológico de contagem. A afluência às urnas foi apenas de 29%. Tinubu, de 70 anos de idade, foi anteriormente presidente da Câmara de Lagos, a maior cidade do país. Pelo menos 36 pessoas morreram quando um comboio de alta velocidade chocou com um comboio de transporte na Grécia que viajava em direção oposta na mesma linha. O comboio de alta velocidade transportava 350 passageiros e carruagens que explodiram no embate. Várias pessoas estão dadas como desaparecidas. Na Ucrânia, forças russas levaram a cabo hoje ataques contínuos contra Bakhmut, tentando cercar a cidade que resiste há semanas contra os ataques russos. O líder do grupo mercenário Wagner disse que os ucranianos estão a fazer o que chamou de uma resistência furiosa. A Rússia disse, entretanto, ter repelido um ataque em grande escala de drones contra alvos na Crimeia, e na própria Rússia. A Rússia disse, por outro lado, hoje que só concordará em prolongar o acordo para a exportação de cereal ucraniano, através dos portos ucranianos, se os interesses dos seus produtores agrícolas forem levados em conta. Os produtos agrícolas russos não estão abrangidos por sanções, mas Moscou diz que as restrições financeiras a pagamentos, logística e seguros são uma barreira às suas exportações. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, discutiu a renovação do acordo com o seu homólogo turco, cujo país jogou um papel importante na elaboração do acordo. A China e a Bielorrússia apelaram hoje num comunicado conjunto ao estabelecimento de paz na Ucrânia. Os ministros de negócios estrangeiros do G20 vão reunir-se na capital indiana Nova Delhi no meio de crescentes tensões provocadas pela guerra na Ucrânia, que constituem um entrave aos esforços para se alcançar posições de consenso entre as maiores economias do mundo. O secretário de Estado americano Antony Blinken, o ministro dos negócios estrangeiros russo Sergei Lavrov e o ministro dos negócios estrangeiros chinês Qin Gang estarão presentes. O ministro dos negócios estrangeiros indiano Vinay Quatra disse que a guerra na Ucrânia será uma importante parte das conversações que se realizam amanhã. Os ministros das Finanças do G20 reuniram-se na semana passada e não chegaram a acordo sobre um comunicado final. O comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse que a guerra tem que ser condenada, acrescentou que a Índia deve usar a sua capacidade diplomática para fazer a Rússia entender que a guerra tem que acabar. O secretário de Estado americano, Tony Blinken, disse que não tenciona encontrar-se com Sergei Lavrov à margem da reunião. A Embaixada da Rússia na Índia emitiu um comunicado acusando os Estados Unidos e os seus aliados de adotarem o que chamou de políticas destrutivas que colocaram o mundo à beira de um desastre, provocando o atraso no desenvolvimento socioeconómico do mundo. Forças de segurança israelita mataram um palestiniano e prenderam 3 outros suspeitos de envolvimento no assassinato de um cidadão israelo-americano na margem ocidental do Rio Jordão, na segunda-feira. As forças israelitas levaram a cabo uma operação no campo de Akabata Jabra, adjacente à cidade de Jericó, onde cercaram uma casa onde estavam 2 dos suspeitos. Um dos homens foi morto a tiro, outro foi preso, mais tarde 2 outros entregaram-se à polícia. Em Israel, dezenas de pessoas foram hoje detidas em mais uma jornada de protesto contra reformas judiciais defendidas pelo governo e que degenerou em violência em Tel Aviv, onde a polícia usou granadas de gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. O governo do Burkina Faso deu por fim do acordo de 1961 que definiu a assistência militar da França, semanas depois de pedir ao embaixador francês e às suas tropas que abandonem o país. E no Tchad, pelo menos 24 pessoas morreram desde segunda-feira em confrontos entre pastores e agricultores.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Em Moçambique, o Banco Mundial disse que o governo tem de desmantelar as redes de rapto, tráfico de drogas pesadas e implementar a legislação referente à luta contra a lavagem de capitais para evitar o bloqueio nos mercados financeiros. Analistas apontam fragilidades. Ramos Miguel.
Moçambique tem de fazer um trabalho sério de desmantelamento das redes de raptos, de tráfico de drogas pesadas e de implementação da legislação referente à luta contra a lavagem de capitais, financiamento do terrorismo e circulação de armas para poder sair da lista cinzenta do Gabinete de Ação Financeira Internacional, GAFI, diz analistas, considerando que esse trabalho não está a ser feito no país. O Banco Mundial alertou esta semana para o risco de Moçambique ter dificuldade de acesso aos mercados pelo fato de estar na lista cinzenta do GAFI. E a questão que se coloca é o que deve ser feito para o país sair desta lista. O analista Fernando Lima diz que quando foi feita uma análise da situação do país, foram constatadas muitas vulnerabilidades relativamente às questões de terrorismo e lavagem de capitais, sobretudo na parte de implementação de ações contra estes fenómenos.
Poucos julgamentos, poucas pessoas sentenciadas por esse tipo de crimes e por isso aqui assistimos nos últimos meses, depois de Moçambique entrar na lista cinzenta, a uma série de ações para tentar mostrar que Moçambique está a fazer o trabalho certo, nomeadamente julgamentos de pessoas por tráfico de vida selvagem, processos contra pessoas que faziam caça ilegal.
E isso tem consequências, sublinha Fernando Lima.
As consequências disso são consequências de natureza reputacional, em primeiro lugar, e consequências em relação à maior dificuldade no acesso aos mercados financeiros. Moçambique, pelas razões que conhecemos, nomeadamente as dívidas ocultas, esteve afastado dos mercados financeiros durante 6 anos. Deixou de ter estas restrições, mas com a colocação na lista cinzenta, claro que isto dificulta mais esse acesso e Moçambique precisa, de facto, de ter acesso aos mercados internacionais para financiar o seu desenvolvimento interno.
Acho que o trabalho que Moçambique está a fazer para sair desta lista tem a consistência de alguma forma?
Moçambique pode fazer muito mais e não está a fazer esse trabalho. Por exemplo, Moçambique pode fazer muito mais em desmantelar a rede dos raptos. Moçambique pode fazer muito mais no tráfico de droga e no facto de o país ser uma rota do trânsito das drogas pesadas e do mercado internacional das drogas pesadas e não são conhecidas ações concretas de Moçambique nesse combate.
E o analista Moisés Mabunda diz que enquanto continuar o marasmo com que o governo combate a corrupção, dificilmente Moçambique vai sair da lista cinzenta do GAFI.
Nós proclamamos de vida voz, os ouvimos várias vezes, que estamos a combater a corrupção, mas no concreto, exemplos claros e eloquentes nós não temos. E quando temos, as tais sentenças, as tais condenações são alguma coisa de apenas para o inglês ver. Este processo começou há 4 anos, mais ou menos. Eram aqui as comissões, deram uma série de requisitos que era preciso preencher, que era preciso aprimorar, afinar, e as nossas autoridades absolutamente nada fizeram.
Por seu turno, o analista Borges Namira entende que tudo o que Moçambique deve fazer é trabalhar para corrigir as fragilidades que fizeram com que o país fosse colocado na lista negra.
Essas fragilidades, especialmente a incapacidade das agências de aplicação da lei é prevenir e combater o terrorismo, prevenir e combater o branqueamento de capitais, prevenir e combater a circulação de armas. O que Moçambique deve fazer neste período de 2 anos que tem para voltar a ser submetido à avaliação várias dimensões, mas as mais importantes, primeiro, são o quadro legal para prevenção e combate ao terrorismo, prevenção e combate ao blanqueamento de capitais, prevenção e combate à circulação de armas.
Entretanto, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Max Sonella, diz que o governo está a trabalhar afirmando que já aprovou a estratégia de remoção de Moçambique da lista cinzenta e está a implementar um plano de atividades detalhado para a aplicação do plano de ação acordado com o GAFI e que conta com o suporte dos parceiros. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E quando são 12 horas e 40 minutos aqui em Washington, voltaremos a Moçambique com mais notícias, mas para já vamos a Angola. O crescente número de adolescentes que aparecem nas consultas pré-natais da maioria dos centros de saúde da cidade de Lubango está a preocupar autoridades sanitárias e organizações que lutam em prol do empoderamento da mulher. Num caso, foi a mesma, ou melhor, na mesma unidade especial para lidar com a questão. Esta é uma reportagem do Teodoro Albano.
No centro de saúde do bairro da Machiqueira, onde ocorrem pacientes de diferentes zonas do centro e periferia da cidade de Lubango, meninas a partir dos 14 anos de idade apresentam-se diariamente entre 5 a 10 para consultas de gravidez, uma realidade recorrente em outros estabelecimentos de saúde. A médica Teresa Angueve vê o assunto com preocupação, já que a gravidez da adolescência pode ter consequências na saúde da jovem mulher.
Tem grande perigo, a princípio porque a tal adolescente não está bem formada, penso sexualmente, também o corpo ainda não está bem constituído, então há vários perigos, porque podem correr, fazer cesarianas e outras coisas mais.
O elevado número de adolescentes que todos os dias vão às consultas pré-natais obrigou a maternidade Irene Neto, a maior na região, a abrir um gabinete para atender casos específicos de jovens mães.
Nós temos aqui um gabinete de adolescentes que é amigo da criança e essas consultas todas das adolescentes, por ser adolescente, por ser alto risco obstétrico, têm sido feitas aqui na maternidade e são muitas.
Ouvíamos a chefe de enfermagem do Hospital Materno Infantil do Lubango, Irene Neto, Fátima Afonso. O professor Estevão Angelina defende que o problema é real e uma das soluções passa por haver mais diálogo entre pais e filhos sobre assuntos ligados à sexualidade.
Em casa não há conversa, porque cada criança tem o seu telefone e o que ele vê no telefone não é da idade dela. Ele quer experimentar alguma coisa que ainda não chegou o momento de colocar, de fazer. As crianças assistem vídeos pornográficos e os pais às vezes sabem, mas fazem-se de não saberem. Ele pensa que é bom que ele comece a ter aula de educação sexual. Mas a aula de educação sexual pode ser dada a qualquer nível, mas atenção, temos que ver a dosagem.
Para o núcleo local da Associação Provincial da Jovem Mulher Empoderada, a gravidez da adolescência está a tirar sonho de muitos jovens e defende, por isso, uma solução multissetorial com mais diálogo sobre a educação sexual sem tabus na família, palestras nas escolas, na saúde, intervenção da igreja. A coordenadora do referido núcleo na Uila, Neuza Zola, olha para os comportamentos de risco da juventude para alertar sobre o futuro.
A população angolana é maioritariamente jovem. Então, o tal futuro está a se comprometer com comportamentos de risco do género que em Angola teremos. Se uma enquanto adolescente em Angola, dos 15 aos 17 anos, já tem um filho, quer dizer, até 19 anos, quantos filhos terá? Isso tudo nos diz o quê? Que cada gravidez de uma adolescente é um grito de socorro para uma educação sexual de qualidade. Elas estão a gritar.
Sobre o assunto, a Voz da América tentou ouvir sem sucesso o Gabinete Local da Educação. Sabe-se que matérias sobre educação sexual, quando abordadas em salas de aula, acontecem apenas de forma isolada e por iniciativa deste ou aquele professor e nunca como assunto curricular. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Continuamos a falar de Angola. O presidente da França, Emmanuel Macron, está no continente africano com escala em Angola. Analistas políticos abordam hoje na rubrica Agenda Africana com o Álvaro Luger Andrade a nova estratégia França-África. Cláudio Silva, angolano, destaca, por exemplo, o papel crescente de África no cenário político mundial.
As grandes potências mundiais sempre pensaram que podiam manipular e ter uma influência maior que necessária sobre o continente africano. E agora estão a notar, depois de décadas em que o continente africano pode ser considerado um peão da geoestratégia militar e não só das potências mundiais, hoje em dia não é. As grandes potências veem que não conseguem manipular e ter o mesmo nível de influência que tinham outrora com uma outra ordem mundial. E eu gosto de ver esta postura dos países africanos, porque agora estão numa posição de escolher realmente qual é o rumo que querem levar. E estão a ser muito mais pragmáticos que no passado. Estão com a apreensão de voltarem a ser usados como peões em lutas que não os pertencem.
Era o analista político angolano Cláudio Silva, que vai participar na Agenda Africana em conversa com o Álvaro Lugero Andrade, 12 horas 45 minutos, aqui em Washington. Refugiados ruandeses e requerentes de asilo em Moçambique levantaram preocupações de eventual perseguição e via Ruanda. Hoje, depois de ontem, o governo de Moçambique ter ratificado o acordo de extradição entre os dois países, assinado em Kigali em junho. O texto vai ao Parlamento e o Álvaro de Andrade tem aqui os detalhes.
O acordo já foi ratificado pelo Senado do Ruanda no início desta semana. Kigali é regularmente acusada de deter opositores no exílio, o que sempre negou. Este acordo é assustador, disse à AFP um porta-voz da Associação de Refugiados Ruandeses em Maputo, sob condição de anonimato. Gostaríamos que fosse usado para fins de justiça, mas os acontecimentos recentes levam-nos a crer que se trata de mais perseguição, acrescentou a mesma fonte. Vários dissidentes ruandeses foram assassinados ou desapareceram após terem sido sequestrados na África do Sul nos últimos anos. O mesmo aconteceu em Moçambique. Um ex-tenente ruandês foi morto a tiros no subúrbio de Maputo em 2021 e em 2012 o corpo do ex-chefe do Banco de Desenvolvimento do Ruanda foi encontrado a flutuar no mar ao largo da capital moçambicana. Um jornalista do Ruanda, refugiado em Moçambique, também desapareceu. O porta-voz do governo moçambicano, Filimão Swazi, disse que o tratado de extradição cobre crimes e sentenças passados e futuros. Milhares de refugiados ruandeses vivem em Moçambique, segundo as Nações Unidas. A maioria se estabeleceu no país após o genocídio de 1994 no Ruanda. De acordo com a Unidade de Rastreamento de Fugitivos do Genocídio de Ruanda, 13 suspeitos de envolvimento vivem em Moçambique. A líder da oposição do Ruanda, Victoire Ingabire, critica veemente de Paul Kagame, disse à AFP que o tratado pode abrir caminho para abusos.
Tecnicamente falando, a primeira-dama dos Estados Unidos não tem um poder oficial, mas numa recente viagem de 5 dias por 2 países africanos, Jill Biden usou o seu apelo popular e a sua experiência como educadora e figura materna para destacar a fome e desigualdades e fazer uma pergunta mais profunda. Quem deve governar o mundo? Ana Guedes.
Não havia nada da abordagem musculosa e orientada para a segurança nacional da presidência quando a primeira-dama, Jill Biden, sorriu e encetou o seu caminho através da Namíbia e do Quênia. Jill Biden usou palavras esperançosas para abordar questões difíceis. We face many of the same challenges from...
Enfrentamos muitos dos mesmos desafios, das mudanças climáticas à desigualdade económica e ao fortalecimento da democracia. Vozes africanas, liderança africana e inovação africana são essenciais para enfrentar os desafios globais mais prementes e concretizar a visão. Todos nós partilhamos um mundo que é livre.
Ela também recorreu ao seu lado maternal ao levar consigo um dos seus 7 netos e promovendo meninas e mulheres como motores da mudança. É uma batalha difícil. Como mostra esta série sul-africana, o sexo transacional é a norma para as mulheres jovens, não a exceção. O presidente desse país descreve a violência de género como uma segunda pandemia e as raparigas são muitas vezes excluídas da educação, como esta rapariga namibiana, quando a gravidez a obrigou a abandonar o 11º ano. E a primeira-dama do Quênia diz que muitas mulheres no seu país não têm acesso ao financiamento convencional, então usam redes informais de empréstimos, como essas, que não têm as proteções ou garantias dos bancos e geralmente ligam com quantias menores. O presidente Joe Biden, que costuma autodenominar-se o marido de Jill Biden, disse que a visita dela mostra o forte compromisso do seu governo.
Ela reuniu-se com os presidentes e primeiras damas dos dois países. Ela falou para mais de 1000 jovens, a primeira geração nascida do apartheid na Namíbia, e os capacitou como guardiões da democracia. No Quênia, conheceu famílias afetadas por uma seca devastadora e segurança alimentar, e agravada ainda pelo ataque brutal de Putin à Ucrânia, e deixou claro que o compromisso da América com a África é real.
E ao optar por realizar todos os seus eventos de alto perfil com líderes femininas, Jill Biden transmitiu uma mensagem própria, com este possível aceno à primeira-dama da Namíbia, que o segundo e último mandato do marido termina no próximo ano. O futuro é feminino. Não está claro se a viagem resultará em novas iniciativas em África ou mudança nas políticas, mas pode ter outro impacto, dizem os analistas como Karen Ground, do Instituto Brookings.
Dr. Biden has been a role model.
A doutora Biden tem sido um modelo, não apenas no campo da educação, mas em tudo o que ela faz como primeira-dama. Isso dá esperança às meninas que podem crescer, sabendo que há muitos papéis que podem assumir quando adultas e podem entrar para campos que lhe podem ter sido negados, podem obter uma educação.
No mínimo, a visita de Biden desafia uma crença que ainda permeia, e não apenas no continente mãe, que nascer menina significa perder na vida. Talvez isso significa que vai ganhar.
A Nigéria, o país mais populoso do continente africano, tem um novo presidente após uma eleição muito disputada. Bola Ahmed Tinubu, do partido no poder All Progressives Congress, foi declarado vencedor da eleição presidencial de 25 de fevereiro. A oposição da Nigéria diz que a eleição é injusta, mas Bola Tinubu celebra. Bola Tinubu nasceu em Lagos em 1952, numa família muçulmana e pertence à etnia Yoruba, que representa 16% da população da Nigéria. Durante grande parte da sua carreira, Tinubu foi ator político nos bastidores e ganhou o título de padrinho por apoiar candidatos a cargos públicos. Ele começou a sua educação em Lagos e depois foi a Ibadan, no sudeste da Nigéria, e mais tarde mudou-se para os Estados Unidos na década de 1970, onde teve vários empregos, incluindo lavador de pratos, motorista de táxi e guarda noturno, enquanto continuava os seus estudos. Ele se formou na Chicago State University em 1979 em administração de empresas e regressou à sua Nigéria na década de 1980 para trabalhar numa empresa de petróleo como auditor. Em 1993, quando um regime militar anulou os resultados das eleições daquela altura, Tinubu tornou-se membro fundador de um movimento pró-democracia, a Coligação Democrática Nacional, ou NADECO, um ano depois de retornar do exílio. O grupo defendeu e mobilizou apoio para o retorno à democracia. Em 1999, Tinubu foi eleito governador de Lagos quando o regime militar terminou e cumpriu dois mandatos. O seu apoio ajudou o líder cessante Muhammadu Buhari a ganhar dois mandatos, dizem especialistas. Aos 70 anos, os críticos dizem que a sua idade e saúde podem ser uma desvantagem. Durante a campanha, Tinubu perdeu vários dos grandes eventos do seu partido e, segundo observadores, parecia frágil durante algumas aparições. Ele, no entanto, repetidamente ignorou as preocupações sobre a sua saúde. Bola Tinubu vai assumir a presidência de um país que enfrenta enormes desafios, incluindo a segurança e uma economia em crise.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol em Inglaterra, onde hoje o Arsenal pode distanciar-se mais no topo do campeonato quando fizer o seu jogo em atraso contra o Everton, que este ano vai muito mal. Está em antepenúltimo lugar na lista de despromoção. Arsenal, recordemos, está no topo da classificação com mais 2 pontos que o Manchester City, mas menos um jogo. Se ganhar hoje fica com 5 pontos de vantagem, mas ainda falta muito. Após este jogo, ainda temos 13 jornadas à nossa frente. O Liverpool também disputa hoje um dos seus 2 jogos em atraso, tendo pela frente o Wolverhampton. Ontem, para a Taça de Inglaterra, Manchester City eliminou o Bristol por 3-0 com um golaço de Kevin De Bruyne. Mas se querem ver 2 grandes golos, vejam os golos da vitória do Fulham sobre o Leeds, 2-0. golaços, um do português Palhinha, outro do israelita Solomon, é de ver, é, devem encontrar facilmente na internet. De Portugal chega-nos a notícia que os dois primeiros do campeonato estão com prejuízos nos primeiros 6 meses desta época. Porto e Benfica tiveram prejuízos, Porto perdeu quase 10 milhões de euros nesse período, Benfica teve prejuízos de 13 milhões e 300 mil euros. O Sporting, esse, vejam lá, em quarto lugar no campeonato, teve um lucro de 47 milhões e 500 mil euros. Benfica, entretanto, com problemas judiciais, o antigo presidente Luís Filipe Vieira, o atual administrador Domingos Soares de Oliveira e o ex-diretor financeiro Miguel Moreira estão na mira da justiça portuguesa por 3 crimes de fraude fiscal e 19 de falsificação de documentos, isto no âmbito de um processo com o nome de Sacazula. Ao todo, são 9 arguídos neste processo, 3 pessoas coletivas e 6 individuais. O presidente do Benfica, Rui Costa, apelou à união dos adeptos. E falando de dinheiro, declarações do luso-moçambicano Carlos Queiroz, que dão para pensar. Queiroz disse que hoje os treinadores treinam, e citamos, autênticas empresas, verdadeiras companhias, com interesses diferenciados e, por vezes, até antagónicas na mesma equipa. Antes, disse ele, criavam-se os troféus, as competições, e depois é que se falava das mais-valias financeiras e o mérito eram atribuídos então aos campeões. Hoje, criam-se, calculam-se as mais-valias financeiras e depois dá-se o nome de um troféu qualquer. Daí, diz ele, que o futebol internacional e de seleções e de clubes correm graves riscos. Faz pensar o que Queiroz disse. Basquetebol americano, NBA, Denver Nuggets no topo da Conferência Oeste, ontem bateu à vontade os últimos, o Houston Rockets, 133-112. Milwaukee Bucks, em primeiro na Conferência Leste, também ganhou à vontade, bateu o Brooklyn Nets, 118-104. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até a Atlanta defrontar a equipa do angolano Bruno Fernando e ganhou, 109-16. Bruno Fernando não jogou.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira, o nosso convidado é o presidente do município da Beira, no centro de Moçambique, Albano Cariz. Um grande abraço do Amancio Miguel, do Al Santos e do Mariano Bartolomeu. A terceira parte, dentro de instantes, com o Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, nesta quarta-feira, 1 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica, Wal Santos. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet na nossa página voaportugues.com. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: na Nigéria, oposição rejeita resultados eleitorais que dão vitória ao candidato do partido no poder. Dezenas de mortos em acidente ferroviário na Grécia. Governo moçambicano corre contra o tempo para sair da lista de países que acolhem o branqueamento de capitais para financiamento do terrorismo e analisaremos a visita do presidente francês Emmanuel Macron a 4 países africanos. Hoje é quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente iremos fazer uma análise à visita do presidente francês à África. Mas antes vamos começar em Moçambique, mais precisamente na cidade de Maputo. O Banco Mundial alertou recentemente as autoridades moçambicanas que devem sair da lista cinzenta, onde se encontra Moçambique, como país que permite o branqueamento de capitais, também o financiamento para financiamento do terrorismo. Uma análise é feita a este alerta e as possibilidades do país sair desta lista ou não, pelo Ramos Miguel, desde Maputo.
Moçambique tem de fazer um trabalho sério de desmantelamento das redes de raptos, de tráfico de drogas pesadas e de implementação da legislação referente à luta contra a lavagem de capitais, financiamento do terrorismo e circulação de armas para poder sair da lista cinzenta do Gabinete de Ação Financeira Internacional, GAFI, diz analistas, considerando que esse trabalho não está a ser feito no país. O Banco Mundial alertou esta semana para o risco de Moçambique ter dificuldade de acesso aos mercados pelo fato de estar na lista cinzenta do GAFI. E a questão que se coloca é o que deve ser feito para o país sair desta lista. O analista Fernando Lima diz que quando foi feita uma análise da situação do país, foram constatadas muitas vulnerabilidades relativamente às questões de terrorismo e lavagem de capitais, sobretudo na parte de implementação de ações contra estes fenómenos.
Poucos julgamentos, poucas pessoas sentenciadas por esse tipo de crimes e por isso a que assistimos nos últimos meses, depois de Moçambique entrar na lista cinzenta, a uma série de ações para tentar mostrar que Moçambique está a fazer o trabalho certo, nomeadamente julgamentos de pessoas por tráfico de vida selvagem, processos contra pessoas que faziam caça ilegal.
E isso tem consequências, sublinha Fernando Lima.
As consequências disso são consequências de natureza reputacional, em primeiro lugar, e consequências em relação à maior dificuldade no acesso aos mercados financeiros. Moçambique, pelas razões que conhecemos, nomeadamente das dívidas ocultas, esteve afastado dos mercados financeiros durante 6 anos. Deixou de ter estas restrições, mas com a colocação na lista cinzenta, claro que isto dificulta mais esse acesso e Moçambique precisa, de facto, de ter acesso aos mercados internacionais para financiar o seu desenvolvimento interno.
Acho que o trabalho que Moçambique está a fazer para sair desta lista tem a consistência de alguma forma?
Moçambique pode fazer muito mais e não está a fazer esse trabalho. Por exemplo, Moçambique pode fazer muito mais em desmantelar a rede dos raptos. Moçambique pode fazer muito mais no tráfico de droga e no facto de o país ser uma rota do trânsito das drogas pesadas e
do mercado internacional das drogas pesadas e não são conhecidas ações concretas de Moçambique nesse combate.
E o analista Moisés Mabunda diz que enquanto continuar o marasmo com que o governo combate a corrupção, dificilmente Moçambique vai sair da lista cinzenta do GAFI.
Nós proclamamos dizer a voz, os ouvimos várias vezes, estamos a combater a corrupção, mas no concreto, exemplos claros e eloquentes nós não temos, e quando temos, as tais sentenças, as tais condenações são alguma coisa de apenas para o inglês ver. Este processo começou há 4 anos, mais ou menos. Eram aqui as comissões, deram uma série de requisitos que era preciso preencher, que era preciso aprimorar, afinar, e as nossas autoridades absolutamente nada fizeram.
Por seu turno, o analista Borges Namira entende que tudo que Moçambique deve fazer é trabalhar para corrigir as fragilidades que fizeram com que o país fosse colocado na lista negra.
Essas fragilidades, especialmente a incapacidade das agências de aplicação da lei em prevenir e combater o terrorismo, prevenir e combater o branqueamento de capitais, prevenir e combater a circulação de armas. O que nós também devemos fazer neste período de 2 anos que tem para voltar a ser submetido à avaliação é reforçar essas capacidades. Significa várias dimensões, mas as mais importantes, primeiro, são o quadro legal para a prevenção e combate ao terrorismo, prevenção e combate ao branqueamento de capitais, prevenção e combate à circulação de armas.
Entretanto, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Max Sonella, diz que o governo está a trabalhar afirmando que já aprovou a estratégia de remoção de Moçambique da lista cinzenta e está a implementar um plano de atividades detalhado para a aplicação do plano de ação acordado com o GAFI e que conta com o suporte dos parceiros. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. O presidente francês Emmanuel Macron iniciou hoje uma visita a 4 países africanos. Ao anunciar o seu périplo na terça-feira em Paris, Macron apresentou a mudança na estratégia económica e militar de Paris para a África pelos próximos anos, no momento em que a influência do país diminui substancialmente no continente, particularmente no Sahel e na África Ocidental. Macron prometeu reduzir o número de tropas francesas na África, debaixo de uma nova parceria de segurança com os governos envolvidos, e implementar políticas económicas mais ambiciosas, numa tentativa de aumentar a influência minguante da França no continente. Ele visita o Gabão, Angola, República do Congo e República Democrática do Congo. Nesta edição da Agenda Africana, vamos tentar compreender os objetivos da visita de Macron ao continente africano, a sua nova estratégia e também o impacto que esta deslocação pode ter a esses países que ele irá visitar. Meus convidados de hoje, Cláudio Silva, analista político angolano, e Fernando Fonseca, um investigador guineense. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana, Fernando Fonseca. Começo por lhe perguntar o que vê nesta nova abordagem de Macron para a África.
Na minha avaliação, acredito que esse novo redimensionamento da política francesa, encabeçada pelo Emmanuel Macron, não é? Ela tem que ser vista dentro, né, na perspectiva geoestratégica, não é? A presença de Macron, ela cinge-se nesse redimensionamento, considerando a busca de novas fontes de recursos, não é? Sobretudo recursos econômicos e especialmente recursos naturais, o petróleo, o gás e outras matérias-primas fundamentais à indústria francesa e às empresas transnacionais francesas. E essa presença também de Emmanuel Macron, a gente pode vê-la, não é, em razão, não é, da contestação da hegemonia francesa hoje aqui em África. Pode ser vista nessa perspectiva de uma presença forte da Rússia, China e da Turquia, não é? E ela também pode ser vista nessa perspectiva de que hoje os países africanos se emancipam, não é? Ou estão a tentar emancipar, embora essa emancipação ainda não se conclua, de ver que as antigas potências, ao longo, né, da história da constituição dos Estados africanos, não é? Sobretudo já depois da Segunda Guerra Mundial, com as independências dos países africanos, os países africanos perceberam que a parceria que se vincou durante esse período não se redundou num processo de desenvolvimento e num ganho positivo para os países africanos, e houve essa contestação, e a França é um dos países ao qual é vista como um país que tem uma parceria desigual e uma parceria baseada na exploração dos países africanos. Portanto, vendo todo esse conjunto de situação, a França está a empreender uma nova lógica, mas baseado num discurso que, na minha avaliação, é um discurso maquiado, não é? De uma nova forma de exploração.
Na sua ótica, a França tem então uma desvantagem devido a esse passado colonial, frente, por exemplo, à presença agora da China, da Rússia, da Turquia?
Na minha avaliação, a França tem uma desvantagem. Não só essa desvantagem se consistir em ser um país, um ex-colônia, mas essa desvantagem exige, sobretudo, no modelo, não é, da parceria que a França faz com os países africanos, que não é baseada na relação horizontal, digamos assim. A China, a Rússia e a Turquia, por exemplo, a sua relação se baseia mais numa relação de ganha-ganha, não é? Não da França. A França se baseia numa relação vertical, de ganha-perde. Não é? Eu acho que é mais nesse sentido que faz com que a França saia em desvantagem. E, por outro lado, esse passado colonial, ela conta-se mais no sentido de que a França foi sempre um ator privilegiado pelos países africanos, e esse privilégio não redundou num processo de desenvolvimento sustentável para os países africanos.
Que argumentos, ou que meios, que instrumentos a França deveria usar para eventualmente continuar a ter uma relação privilegiada com os países africanos, particularmente na região da África Ocidental?
Na minha avaliação, eu acho que para que a França continue a ter esse privilégio, tem que mudar radicalmente a sua postura frente aos países africanos. A França precisa parar de ver os países africanos como os países imaturos, como o quintal da França. Precisa parar de perceber a África como os países a qual a França tem, a qual a França precisa ampliar as suas capacidades econômicas para fazer frente aos outros países hegemônicos. Porque, de fato, os países africanos constituem nesse arcabouço, não é, da França, em termos de recursos, que lhe permite, na verdade, ampliar as suas capacidades para fazer frente aos países hegemônicos, caso da Inglaterra, Estados Unidos, Rússia e a própria China. Então, para que isso mude, na minha percepção, a França, como diz Macron, agora a França vai passar a mudar de forma estratégica. Em vez de levar as bases militares, vai passar a levar as escolas, as academias, centros de saúde. Eu acho que isso não deve permanecer só no discurso retórico, mas se isso passasse a traduzir-se em evidências concretas de construção de escolas, de hospitais, não é? De parceria no âmbito do comércio, não é? Que seja um comércio igual, não é? Não um comércio vertical em que a França impõe as suas agendas para que os países africanos cumpram. Eu acho que se mude essa lógica, os países africanos certamente vão passar a ter na França como um parceiro.
Fernando Fonseca, investigador guineense aqui na Agenda Africana. Agora falo com Cláudio Silva, um analista político angolano. Angola, um dos países que irá receber já na quinta-feira a visita do presidente Emmanuel Macron. Carlos Silva, obrigado por estar aqui na Agenda Africana. O que pode representar esta visita do presidente francês?
Bom, no que toca, obviamente a África não é um monolito e a percepção da França ao continente é diferente consoante a região. Neste momento, na região do Sahel, a França está a enfrentar uma repudiação sem precedentes. A sua antiga esfera de influência já está ativamente a renegar a influência francesa nos seus países. Falo principalmente de Mali, República Centro-Africana, Burkina Faso, etc., que repudia veementemente nas ruas a presença diplomática e militar francesa. E depois temos outras regiões, como eu estou mais acostumado, né? Que é a África Austral. Sim, em que a França tem uma influência, continua a ter uma influência económica e diplomática forte. E, por exemplo, em Angola nós não vemos indícios de uma repudiação à política francesa e à diplomacia francesa, até porque, historicamente, tirando o Angola Gate, aquele caso polémico de venda de armas do Pio Falcone, etc., as nossas relações com a França sempre foram positivas. A França tem um peso preponderante na nossa indústria petrolífera. A Total é a petrolífera com mais influência, diria, em Angola. E há agências francesas, em particular a AFD, que tem um peso enorme em termos, termos económicos, financeiros, em termos de investimento em vários setores da economia angolana, com principal foco no setor agrícola. Então as nossas regiões têm mesmo experiências completamente diferentes.
A propósito dessa leitura ou desta percepção diferente da França, de acordo com as regiões, dos quatro países que Macron visita, dois deles não foram colónias da França. E indica mesmo esse maior peso económico das relações entre Paris e países que não foram, não são até agora, da sua influência. Com esta viagem de Macron, será que pode-se começar a ver já uma mudança mais clara da França em apostar onde é mais aceito e onde está numa posição de neutralidade, ou apostar na parte económica dessa cooperação ou dessa ofensiva, do que onde tem uma desvantagem por ter tido um passado colonial, como nomeadamente no Sahara e na toda a África Ocidental?
Eu penso que sim. Eu penso que não é por acaso que Macron escolheu estes países. Eu penso que não é por acaso a crescente vontade da França em alargar, diversificar a sua esfera de influência no continente africano. E diria mesmo que a França está muito engajada, porque eu tenho experiência pessoal nisso, em espalhar a sua influência em países que não faziam parte do seu património colonial, digamos assim. Não acho que isso é por acaso. Obviamente, isso aqui estamos a falar de jogos de interesse também, e a França tem interesse em diversificar a sua fonte de petróleo, suas fontes de gás natural, e vai para países que, por acaso, têm uma forte indústria petrolífera. Vendo que não tem muita margem de manobra no Sahel, não vê a sua margem de manobra a mudar significativamente na África Ocidental, é claro que no continente, tendo em conta todo o interesse do resto do mundo, de várias regiões do mundo, no continente africano, é claro que a França tem que reagir de alguma forma. Escolheu este grupo de países, entre outros, né, para continuar então a tentar fazer o seu jogo político.
No caso de Angola, além dos setores que indicou, tanto no apoio à agricultura como no setor petrolífico, que outros setores a França Macron deverá levar na bagagem ao chegar nesta quinta-feira a Angola? E do lado de Angola, que expectativa tem João Lourenço quanto aos investimentos que possam vir da França? E João Lourenço poderá fazer algum ênfase na questão política, considerando também o peso de Angola na região dos Grandes Lagos?
Bom, em termos económicos, vê-se claramente que o interesse aqui da França em Angola é mesmo da agricultura, na energia e nas infraestruturas. A maioria dos projetos da agência da AFD estão mesmo no ramo no setor da agricultura, E é aí que a delegação empresarial que vem com Macron está virada. Não vejo ainda, para além da agricultura, da energia e das infraestruturas, muito mais interesse, ou melhor, não vejo os setores onde a França poderá estar interessada aqui neste país, apesar de nós termos presença francesa em várias indústrias aqui em Angola, né, em vários setores. Tem uma relação cultural, a aliança francesa é muito forte aqui no país e sempre houve essa ligação cultural também com estas instituições francesas. Agora, em termos políticos, eu acho que o presidente João Lourenço vê esta visita com muito bom timing, né, porque o João Lourenço está no meio de uma grande crise judiciária, com os seus tribunais completamente desacreditados pela grande sociedade. A presidente do Tribunal Constitucional acabou de se demitir, obviamente depois de muita pressão de João Lourenço por estar envolvido em casos de corrupção. O presidente do Tribunal Supremo, não sei como, continua em funções depois também sofrer gravíssimas denúncias de corrupção e outros crimes ao longo de vários anos. O presidente, o Procurador-Geral da República, nesse momento, é demissionário, já acabou o seu mandato, mas ele continua em funções, o que é ilegal. E essa visita vem numa boa altura para João Lourenço, enquanto vai tentar mudar um pouco a narrativa desta crise, né? Porque pronto, a média estatal vai agora focar-se nessa visita e etc. Mas eu acho que a população, em geral, não vai sentir os efeitos desta visita, não vai falar muito sobre esta visita, não vai ter efeitos tangíveis a curto prazo com esta visita, então não sei até que ponto vai ser politicamente benéfico para o presidente João Lourenço nessa altura do campeonato. O grande trunfo de Angola na diplomacia internacional provavelmente é mesmo o seu papel na mediação dos conflitos nos Grandes Lagos. Mas e diga-se mesmo que os países da região, tanto a da região austral como da região dos Grandes Lagos, reconhecem em Angola a capacidade de mediação neste conflito. Mas a verdade é que o conflito continua. Nem Tshisekedi nem o Paulo Kagame parecem muito dispostos a abrir mão. Este conflito, diria mesmo que não será resolvido em Luanda, será resolvido entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, talvez possivelmente mesmo nos países deles. Enquanto Tshisekedi e Kagame não tiverem um compromisso claro e eficaz com a paz, a mediação angolana não vai chegar para resolver aquele conflito, que já dura mesmo muitos anos e tem sido devastador para a região. O Ocidente, né, a França, a União Europeia, os Estados Unidos, veem com bons olhos o empenho de Angola nisso, mas não tem-se visto grandes resultados das inúmeras cimeiras que tenham acontecido aqui em Luanda.
Estados Unidos realizaram recentemente uma conferência Estados Unidos-África. Há uma grande ofensiva de dirigentes americanos no continente. A China continua a aumentar a sua presença. O chefe da diplomacia russa esteve por vários países africanos, inclusive Angola, bem como o chefe da diplomacia chinesa. Macron avança agora para a África. Como vê esses interesses dessas quatro grandes potências mundiais no continente africano? Que peças poderão ser mexidas? Que vantagens, que desvantagens mesmo para os países africanos?
Sim, é de esperar, né? Nós estamos a vir de um período de história em que as grandes potências mundiais sempre pensaram que podiam manipular e ter uma influência maior que necessária sobre o continente africano. E agora estão a notar, depois de décadas em que o continente africano pode ser considerado um peão da geoestratégia militar e não só das potências mundiais, hoje em dia não é. As grandes potências veem que não conseguem manipular e ter o mesmo nível de influência que tinham outrora com uma outra ordem mundial. E eu gosto de ver esta postura dos países africanos, porque agora estão numa posição de escolher realmente qual é o rumo que querem levar e estão a ser muito mais pragmáticos que no passado. Estão com a apreensão de voltarem a ser usados como peões em lutas que não os pertencem. E eu vejo isso mesmo na forma como o continente tem se mantido minimamente neutro, em alguns casos, com a invasão da Rússia à Ucrânia. Muitos Estados africanos condenaram, outros têm uma linguagem um pouco mais moderada, mas a verdade é que as esferas de influência estão mesmo a mudar. E Angola é um bom exemplo disso. Por um lado, tem escolhido abster-se algumas questões nas Nações Unidas, por outro lado, está abertamente a piscar o olho a países da União Europeia, os Estados Unidos, e mesmo assim está a receber o Lavrov. Nenhuma dessas potências sente que tem o apoio a 100% do Estado angolano, e acho que muitos países africanos estão neste mesmo jogo de cintura. Não vão exprimir um suporte 100% para cada um dos lados, mas vão continuar a ver e a jogar com as potências mundiais e a tirar vantagens para si próprios, algo que não acontecia no passado.
Foi assim a conversa com Cláudio Silva, analista político angolano, e Fernando Fonseca, investigador guineense, sobre a visita que o presidente francês realiza à África, os interesses de Paris no continente e também o espaço que a África neste momento desempenha na política mundial. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, até à próxima semana. E desta forma chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 3 de março. Em nome de todos que a produzir e apresentaram, se despedem Léo Sarrilo, Al Santos e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite na rádio. Pode ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Somália tem vindo a sofrer com uma seca prolongada e sem precedentes. 5 estações chuvosas fracassadas, como a sexta prevista para a primavera, resultaram em fome generalizada em todo o país. A agravar a situação estão os conflitos, como provocado pelo Al-Shabaab e a invasão da Rússia à Ucrânia, que é um dos maiores exportadores mundiais de alimentos. E para piorar uma situação já muito difícil, estão as repercussões da pandemia da Covid-19, que provocou uma crise na cadeia de suprimentos. A situação humanitária na Somália é tão terrível quanto qualquer outra no mundo agora, disse a representante permanente dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. Essa combinação de Covid, conflito e clima trouxe essa palavra horrível de volta à Somália, fome, disse a embaixadora. A fome é o fracasso total da comunidade internacional. Num mundo abundante em alimentos, comunidades inteiras nunca deveriam morrer de fome. Acredita-se que dezenas de milhares de somalis tenham morrido de fome, embora não haja números precisos. Segundo o Unicef, mais de 500 mil de crianças somalis com menos de 5 anos sofrem de desnutrição aguda grave. Os campos permanecem sem cultivos e milhões de cabeças de gado morreram, provocando ainda mais sofrimento. Desde o início do ano fiscal de 2022, os Estados Unidos forneceram mais de 2,5 bilhões de dólares em assistência ao Corno de África e 1,3 bilhão de dólares foram diretamente para a Somália. A 29 de janeiro, a embaixadora Thomas Greenfield anunciou que os Estados Unidos, através da Agência para o Desenvolvimento Internacional, USAID, fornecem mais 41 milhões de dólares em assistência nova e urgente para o povo da Somália. No ano passado, o nosso financiamento representou mais de 80% das operações de emergência do Programa Mundial de Alimentos no Corno de África. 4 vezes mais do que as contribuições de todos os outros países juntos. Essa ajuda levou comida, água e abrigo para o povo da Somália, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Os Estados Unidos não podem fazer tudo sozinhos. Esta é uma responsabilidade coletiva. É sobre a nossa humanidade compartilhada, disse. Os Estados Unidos pedem a outros doadores e ao mundo que aumentem a sua participação e sejam mais ousados. Este é o momento de reforçar as nossas contribuições humanitárias de todos, fazer a diferença na vida dos mais vulneráveis, fornecer alimentação e nutrição e acesso a cuidados de saúde, a água, saneamento e abrigo, para salvar vidas, para dar dignidade às pessoas, concluiu a embaixadora americana junto das Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Thank you.